A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Alimentar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Belo Barbosa.
Oi, galera!
Laís Xavier.
Oi!
Fernando Medeiros.
Hoje, lute amanhã.
Luciano Bugarim.
Oi!
João Pedro.
Imotep, Imotep.
E aqui com a gente, diretamente dos Sete Letras, Julito.
Fala aí, pessoal. Julito na área. Cheguei, finalmente.
E no programa de hoje, vamos seguir aqui o nosso clube do filme, onde um dos participantes aqui escolhe um filme pra gente gravar. A escolha do programa dessa semana foi do João. E vamos falar aqui sobre A Múmia, o filme de 1999. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá.
E muita piada com gente velha também, né?
Com certeza, porque só tem múmias.
Meu Deus.
Meu Deus. Começamos bem.
Roda a vinheta.
Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito.
A Múmia, né? Um filme de 1999. Dirigido pelo, deixa eu ver o nome do desgraçado aqui, Stephen Sommers. Fui pegar aqui a lista de filmes dele aqui. Cara, o único filme que eu assisti foi o As Aventuras de Huck Finn, de 93, com Elijah Wood. Eu não sei se alguém aqui viu. Não. Não.
Elijah Wood pra mim é Senhor dos Anéis, Dick Gantley e Over the Garden Wall, e acabou.
Nem Hooligans.
É muita coisa aí.
Exatamente.
O Hooligans tu não viu, não? Pô, é bom assim. O Livro da Selva, também esse eu nunca vi. O Van Helsing, Caçador de Demônios.
Van Helsing,
Uma Noite do Museu, que eu acho um filme bacana.
Também.
Ele fez o G.I. Joe, aquela bosta.
Esse daí eu vi, esse primeiro.
A Origem do Cobra e Retaliação.
Eu já vi.
E ele fez um filme do Escorpião Rei lá, o Escorpião Rei 4.
4? Só teve um.
Meu Deus, tem 4 filmes.
Teve vários do filme do Escorpião Rei depois.
Não, tecnicamente tem mais do que 4.
Foi no 5. Aí saiu tudo direto pro Home Video.
Claro.
E o The Rock fez quantos?
Só um.
Ah, então só eu só vi um. Só.
Eu só vi esse.
Essa saga
eu também. Deu
errado.
Faltado em Jet Cole, tá? Toda hora, cada filme vai contar uma história e vai aumentando o
coisa.
Caraca, parabéns, Julio.
O 2, por exemplo.
Informação.
Eu vi. Por incrível que pareça. Minha família adora esse tipo de filme merda, então a gente aceita todo mundo, faz pipoca.
Gosta, a gente acha que aceita, a gente aceita, tudo bem.
Eu acho que
é isso aí. O 2, por exemplo, mostra que ele já tinha tomado uma flechada com veneno de escorpião, entendeu? Quando ele era mais novo. Olha aí, o retcon.
Ele era rei, logo, escorpião rei.
É o Homem-Aranha do Egito.
Eita, o Homem-Aranha, é isso.
Fica
esse programa vai ser de qualidade.
Qualidade. Obviamente, né, já abri esse programa com a mistura do Brasil com o Egito, obviamente.
Com certeza.
Tá dançar bonito.
É, estrelado aí pelo Brandon Fraser, Rachel Weisz, é assim que se fala? Não sei. O John Hanna, o Arnold Vosloo, esqueci de se falar. E, bom, antes da gente entrar em sinopse e tal, Júlio, por que você escolheu esse filme aí pra gente gravar?
Porque, usando a frase de Julito aqui, eu adoro filme merda. E esse é um filme merda muito bom, cara.
Ó, olha só.
Esse já começou ofendendo.
Já começou errado.
Desculpa, só quero começar já com essa tua fala que o filme é merda. Já deixando uma denúncia aqui contra o seu irmão. E a senhora Tatiana Salomão, quando a gente gravou lá no falecido, que Deus o tenha, se quiser pode, sobre Guilty Pleasure, eles dois vieram falando que esse filme é Guilty Pleasure, esse filme não é Guilty Pleasure, esse filme é maravilhoso, ele é um ótimo filme, não aceito, esse filme é bom, não é bom, não é ruim te dar volta não, ele é bom.
Próximo um relator.
Esse filme é um dos meus favoritos, é muito pela temática, como alguns sabem que eu sou historiador. E quando eu era criança, minha ideia de historiador era tipo Indiana Jones, né? E esse filme era algo que, na minha cabeça de criança, era muito paralelo com Indiana Jones. Então, eu amava qualquer filme desse estilo aí.
Sim.
Eu queria dizer que errou feio, errou rude. Os dois primeiros filmes da franquia trilogia são incríveis. E o terceiro, sim, não é bom, mas eu gosto porque tem o Jet Li, então foda-se.
É porque tem o Brandon Fraser, aí a gente abraça.
Não, é porque o Jet Li é tipo um plus, sacou? Teve ali o um problema com a Rachel Weisz, ela sai, troca atriz, é etc. Triste. A gente fez assim, ok, perdi aqui, mas ganhei o Jet Li. Então, Jet Li cabeludo ainda, meus amigos, pelo amor de Deus.
É a troca equivalente do Fumero.
Muito obrigado por essa referência.
Jet Li fazendo cosplay dos maluquinhos chinês lá que a Bels gosta, que eu não sei quais são os contos lá.
Homens cabeludos,
gente, comendo. Socorro.
Ah, os cabeludos. De programa, a Laís já tá passando mal, coitada.
Os cabelos, os homens chineses, eu não sei.
É uma grande referência pra vocês ouvirem o Maratona de Dentamed, tá vendo? É isso aí, pode
ir. Eu queria saber de cada um aí, como é que foi o primeiro contato aí? Alguém viu esse filme no cinema? Como é que foi o primeiro contato do filme?
Eu. É porque eu fui de 99, eu tinha 8 anos, tá ligado?
A ofensa aqui, ela não para.
Com essa idade, eu ia ver no máximo os incríveis, tá ligado? É uma parada assim.
Mas eu quero que o Luciano traga aqui a história que ele contou lá no chat de público, que ele foi ver esse filme no cinema.
Ah, por favor, se quiser.
É óbvio, se
não,
quiser.
Não, mas é que foi uma consequência, não foi a causa do
filme. Ah...
Eu fui ver o filme. É, não, o cinema lá que... É um cinema que eu já gostava já, que era aqueles cinemas grandes de rua, sabe? Que hoje é praticamente, tipo, muito raro você encontrar na cidade. E era aquelas salas grandes, assim, sempre tinha um filme maneiro que eu ia lá e via. E era aqui perto de casa, eu ia de metrô e tal. Mas, enfim, eu tive uma das primeiras paixões, assim, da minha vida. Eu me apaixonei lá pela bilheteira. Hoje em dia a gente chama de crush, né? E...
O jovem.
Por causa disso, eu voltei algumas vezes lá. Inclusive, vi o filme de novo até uma vez. Ela até deixou eu ver o filme de graça lá.
Porra, essa mulher achou.
Que isso, hein?
Mas... Ah, é isso. Foi uma paixão platônica que eu tive na adolescência.
Porra, mas foi muito melhor que as minhas, que pelo menos eu ganhei alguma coisa, tá ligado?
Uma coisa boa.
Pelo menos tu ganhou um ingresso pra ver um filme maneiro. A gente só ganhou decepção.
Mas engraçado que assim, o Fernando falou, porque ele é velho, não sei o quê. Tem uma coisa engraçada dessa história que mostra assim como que a história é meio jurássica, porque ela tinha um pager, ela me passou o número do pager dela, às vezes manda mensagem do pager dela.
Caraca.
Isso é entregar a idade.
Entregou tudo.
Pera ainda, a menina te deixou entrar no cinema de graça. Ela te passou o número do pager dela, que é basicamente entregar o número do WhatsApp hoje em dia. Tem certeza que foi platônico?
Eu tava pronto pra defender a Luciana, mas realmente tem.
Ah, tipo, isso, ela é simpática e tal. Eu ia lá, ficava. Às vezes eu ia lá só pra ficar conversando com ela, mas assim, eu tinha 16 anos, era mó bobão. E tipo, ela tinha 20 anos e era noiva.
É, Luciana, tenho uma notícia pra você, cara.
É, Luciano, não queria te contar não, mas não comeu porque não quis.
Não, inclusive ela nunca me devolveu um seja do plano de rap que eu emprestei pra ela.
Ô, louco.
Caraca.
Eu acho que ficou aí, tipo, se quiser o CD, vem lá pegar em casa.
É, eu pensei nisso.
Eu também pensei nisso. Passa aqui pra pegar. Não só o CD.
Aí tava lá o noivo dela esperando lá pra me umas porradas. Eu até conheci o noivo.
Talvez ele queria nada, só assistir, né?
Nada nem era uma porrada que podia ter.
Podia ter um trisal aí, né?
Ou não, o cara só queria assistir, só, tipo, ficar filmando.
Né, cara, era muito bom pra sacar alguma coisa.
Jovens ouvindo esse podcast. Se a bilheteira deixar você entrar de graça, passar o número dela, te pedir um CD emprestado, vocês querem batendo papo por horas. Não é platônico não, tá? Né não? Pode investir.
E vocês aí, como é que foi o primeiro contato aí com a Mumi?
Eu não faço a mínima ideia porque minha memória é boa, mas não tanto. Eu sei que eu devo ter visto na TV, porque, né, eu tinha 10 anos quando o filme saiu, e eu só fui, sei lá, assistir o meu primeiro filme... Foi o Harry Potter e a Câmara Secreta, sei lá, 4, 5 anos depois, quase. Então, não, eu não vi no cinema. Mas eu não me recordo aonde. Provavelmente na Globo. E, sei lá, pode ser uma temperatura máxima da vida, quando passou pela primeira vez. Pode ter sido no domingo, né? Não sei. Mas foi, sei lá, uns 2, 3 anos depois da estreia, talvez, no máximo.
Eu com certeza vi na Globo. Agora, quando, onde, por que, essas coisas assim, tipo... Não sei, velho.
Cara, eu vi na mesma coisa, vi em Globo e lembro ter alugado várias vezes em VHS e depois, por TV a cabo, toda vez que passa, tô lá assistindo.
Eu também.
Sim, era um favorito.
Acho que eu vi na Globo também. E é aquela coisa, pra mim, quando eu era mais nova, era aquela questão de um filme clássico da TV, sabe? Tipo, filmes da Globo que eu assisto sempre que passar. Porque imediatamente, assim, eu assisti e me apaixonei pelo Brendan Fraser. E foi isso, assim. E eu não conseguia. Toda vez que eu vi o filme, eu ficava, ai meu Deus, sabe? Fanficando com ele, assim, então.
Eu também vi pela TV, né? Eu já tinha visto. Eu vi esse com o Brendan Fraser. Eu vi no cinema esse, o excelente Jorge Rei da Floresta. Esse eu vi no cinema.
Maravilhoso.
Cara, eu adoro esse filme, adoro Jorge Rei da Floresta, adorava o desenho da época, assim, passado. E, pô, o que eu gosto muito da Múmia, eu acho que depois do Indiana Jones, ficou meio que um vácuo aí nesses filmes de aventura. O único que eu me lembro, assim, isso obviamente de cabeça, assim, pegando aventura mesmo, no sentido da palavra ali depois, pelos anos 90, foi Jumanji. Eu não lembro outro, assim, obviamente de cabeça, assim.
Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Esse tipo de aventura histórico.
Até tem algumas coisas assim, não histórico, né? Mas a gente teve aí o próprio remake do Jumanji, né? Não é bem essa. Mas falando no estilo aventura, né? A gente teve o Piratas do Caribe, né? Funcionou por um tempo, né?
Sim, teve
Lara Croft, né?
Teve Lara Croft, então, na verdade.
Esse filme da Lara Croft, ele não foi tão bom assim, né?
Não, eu tô
ele...
falando dos velhos, o da Jolie.
Ah,
né?
Não.
Eu tô falando dos velhos da Jolie. Esse novo eu não vi.
Mas aí é depois, né? Ele é é 2000, né? Acho que é pelos anos 2000, né? Já, né?
Uhum.
E depois, aí teve também o da Lara Croft, né? Os Piratas do Caribe. E teve agora recente, né? Relativamente recente, o Jungle Cruise, né? Eu não assisti, né? Que também pega esse filme mais aventuresco, né? Acho que...
Um pouco mais pra cá também teve aqueles do Nicolas Cage.
Tesouro perdido.
Eu adoro. Nossa,
vamos roubar a decoração dos Estados Unidos.
Que é um Uncharted que a gente merece.
Sim.
Estamos esperando aí agora o 3, né? Que já foi confirmado. E a série, né? O Disney Plus só vem.
Vai ter 3 de série? Que legal!
Vai ter o 3 e vai ter a série. A série vai ser no mesmo universo, mas a personagem vai ser uma personagem feminina. Já foi confirmada, inclusive, a menina que vai fazer. Eu não lembro o nome da atriz. E o 3 ele já falou que vai fazer. Eles já estão.
De qual que você tá falando aí?
Do Tesouro Perdido.
Ah, tá. E você, Júlio, como é que tu conheceu aí o amor?
Cara, eu tenho bem na memória a Múmia, porque eu adoro o filme, né? Eu vi esse filme de galera. Eu morava no Jaraguá. Eu vou situar, né? Que isso, quem não é de São Paulo vai falar, tá bom, né? Ele morava no Jaraguá, beleza. Mas enfim, eu morava no CBGO, que era tipo assim, era muita molecada junto, né? Então a alegria era conseguir qualquer R$10 pra ir na locadora. E a gente assistiu no mesmo dia a Múmia e Pânico 3, tá ligado?
Porra.
Exatamente.
Combinação.
É loucura, era só os aficionados, né? Então, tipo, a gente gostava muito de Pânico e alugou o 3, e aí o moleque falou, esse aqui é novo, tá? Teve uma Múmia, como assistir, a gente ficou apaixonado, a gente assistiu, tipo, 3-4 vezes naquele final de semana. E, puta, foi demais, assim, porque o filme, ele é perfeito, né? Como a gente falou, ele é bem divertidão, assim, ele é comédia, ele é romance, a gente fica tenso no começo, é demais, cara, eu adoro.
E é um filme que envelheceu bem, né? A gente tava reassistindo, assim, e várias coisas funcionam melhor, várias piadas que a gente não pegava também e tal. Pelo menos eu acho, não sei vocês.
A única coisa que eu acho que tá um pouquinho datada, pra mim, é o letreiro inicial, porque tá muito feio, muito de arte do Windows 95.
O CG sofreu.
O CG sofreu um pouquinho, principalmente o lance lá dos escaravelhos.
Cara, ele sofreu, mas ele não me agride aos olhos como outros filmes da época que envelheceram muito mal.
A própria sequência o Escorpião Rei da série A Múmia é horrível, tá ligado?
É horrível.
No próprio filme, acho que no Escorpião Rei mesmo, acho que não tem CG assim, né? Mas no segundo filme da Múmia tem um Escorpião Rei que aparece lá, que é um terror.
É, aquilo ali é horroroso.
E não é horroroso, tu vendo hoje, já era horroroso na época.
Exato.
Sim.
Tenta aquela cena também dos escaravelhos dentro do corpo, né? Tipo, se movendo, assim. A cena tá ainda muito boa, assim. Tipo, não... É o tipo de coisa que não agride os olhos, como vocês falaram, assim. E muita coisa neles que, tipo, os efeitos não incomodam.
Sim.
E me dá desconforto até hoje, esses escaravelhos no seu corpo.
Dá um nojo, não dá?
Sim.
Dá uma agonia.
Dá gente.
Eu adoro os indianos. Eu adoro aquela cena justamente porque foi tão bem feita que é um sentimento que todo mundo tinha. Naquela época a gente consegue preservar até hoje, né? Dá uma agonia absurda em você assistindo. E, tipo, se prova que naquela época os efeitos que eles utilizaram eram top de linha, né? Qual foi o orçamento do filme, Diego? Você sabe?
80 milhões de dólares. Eita. A receita dele deu...
415.
Um número muito...
415. É, que é um remake do filme de 32, né? Com o Boris Karloff, né? Eu até assisti esse filme, porque eu e o Julito, a gente gravou aí... saiu aí recentemente aí pra quem estiver ouvindo aí um podcast aí sobre a... Sobre a múmia, né? A figura da múmia, né? Como um dos maiores vilões da história do cinema.
Boa.
E cara, é um filme interessante de assistir, né? Eu ainda gostei, mesmo sendo um filme de 32, assim. É, ele pega bastante elementos ali, né? Porque é o sumo sacerdote ali, o Imhotep, né? Ele tem um caso amoroso com a Naxanamun, né? Que é a amante do faraó, faraó 7. Né? É aquilo, né? A talaricagem aí sempre causando problema pra todo mundo, né?
Eu tava falando isso porque quando a gente reviu esse filme, foi bem na época que se descobriu que Bolsonaro era corno, tá ligado? E a Múmia é basicamente um filme sobre corno, tá ligado?
Cara.
E a gente casou, tipo, ficou muito casado, assim, tá ligado?
E porque o Bolsonaro é uma múmia, né? Então tá tudo
ali, né?
Poético.
Ele descobre lá, né, que tá sendo traído, né, o Imhotep foge, né, que ele é o sumo sacerdote do Set, e a Naxxonamun se mata, e ele faz lá aquele processo lá, ele viaja a Terra Manátra, né, que é a cidade dos mortos, né, ele tenta fazer a ressurreição da Naxxonamun, né, ele é interrompido pelos guardas, e ele é mumificado vivo, né, e depois passa a ser aí pula pros anos 20, né, que aparece lá o Connor, né, que é interpretado pelo Brendan Fraser, né, que é um filme que estourou ele, né, de fato, né, ele já tinha feito algumas coisas, né, como o próprio Jorge Rei da Floresta. Um filme que eu acho excelente com ele é é Cabeça de Vento? É Herd, eu acho, eu não lembro agora o nome do filme em português, que é com...
É Cabeça de Vento.
Com Steve Buscemi e o Adam Sandler, que eles eram de uma banda de rock e fazer um sequestro na rádio pra tocar a música deles lá.
Isso foi muito bom.
Isso foi muito bom. E ele já tinha feito algumas coisas, né? Um que eu lembro era uma participação que ele fez num filme Amigas para Sempre, com a Christina Ricci. Não sei se vocês já viram, vocês lembram desse filme? Que a Christina Ricci...
Sim, sim.
E a... Conta a história delas de umas amigas de infância, né? Ela vai contando isso.
E depois aparece elas adultas.
É isso, aparece elas adultas. Que...
Uma é Demi Moore.
A Demi Moore, uma é a Rose O'Donnell, Melanie Griffin e tal. E ele aparece lá, ele era um veterano do Vietnã, um negócio assim. Também eu lembrava dele nesse filme também. E aí ele tá lá numa luta, né? E vê lá em Ramunaptra. E aparece aqueles defensores lá, não sei o nome agora, daquela galera, esqueci.
Medjai.
Os Medjai, eles são a...
Eles são os protetores do...
Isso.
De Ramunaptra, né? Porque eles não podem deixar ninguém chegar perto pra não dar chance de reviverem de tirarem algumas coisas ali pra reviver o Imhotep, né? Tanto que aí depois, até mais pra frente, a gente descobre que o chefe da Eve, né? Ele também é dessa seita também. É porque eles acham a parada lá, ele meio que queima o mapa lá pra eles não irem, né? Evitar eles irem lá, né? E aí a gente... Aí vai, né? Porque eles expulsam eles lá na cidade, né? Ele fica lá pra morrer lá no... Ele começa a andar lá no deserto, né? Aí passa três... Aí dá um salto de 3 anos, né? Aí a gente é apresentado a Eve, né? Que destrói lá a biblioteca, né? Interpretada pela Rachel Weisz. Cara, eu fui olhar a filmografia dela. Eu não conheço absolutamente nada do que ela fez.
Claro que conhece. Constantine.
Caraca, ela tá em Constantine? É.
Eu não... falar isso.
Ô, louco.
Ela é meu amigo.
Eu não lembro.
Ela só não tá como ela faz 2 papéis.
É?
Cara.
É o coadjuvante com o Constantine.
Ah, era ela?
É ela, pô.
Olha aí. Ah, então eu conheço alguma coisa. Porque eu olhei assim e falei, cara, não lembro mais nada.
Nunca nem vi, né?
Passei de Jardineiro Fiel também.
Ah, isso aí eu não vi.
Foi qual?
Jardineiro Fiel.
Sim.
Porra.
fez Jardineiro Fiel, ela fez Olhar do Paraíso, ela fez um dos filmes lá do Mágico de Oz, ela fez um filme sobre Roma, que eu não lembro o nome agora. Tem um outro.
Aquele Círculo de Fogo também.
Né? Isso! Ela fez sobre ciência.
Não.
Que é de...
Ah, não é com o Robô Gigante? Então eu não vi.
Ela fez um Legado Forte, se eu não me engano.
Ponte da Vida do Aronofsky. É dela também, é com ela.
É, ela fez uma ponta também naquele Um Grande Garoto.
Ela é, caraca, isso aí eu não sabia. Ela é a voz do dragão no Aragorn.
Ai, que foda, a Saphira? Que massa.
Ela é a Saphira.
Uma parte boa do filme.
Eita.
Mas é, o filme é sofrido. Mas enfim.
Tem muito filme bom dela, tem muito filme bom dela, recomendo.
Aí a gente vai, ela vai lá, passa esse tempo, ele acha que o irmão, a gente apresentado também é o irmão dela, o Jonathan, né? Que eu também um dos personagens que eu mais gosto nesse filme, principalmente. Nossa, no segundo.
O personagem mais chato do filme.
Ah, não, eu adoro.
O irmão dela
é
o personagem mais arrombado de todos, mas...
Ele é o Agostinho Carrara, gente.
Exatamente. Exatamente, ele é o Agostinho Carrara sem a Bebel. E eu rio pra me engraçar com ele sempre.
É isso, ele é ótimo. Ao contrário daquele Bendy, tá ligado? Que é um ex-companheiro do O'Connor. Que é
só o melhor personagem.
Não, esse é filho da puta.
Ah, não.
Bendy.
Bendy é o melhor personagem do filme.
Não,
velho. Para, velho. Melhor pra matar, né? Vontade de matar ele.
É, com certeza.
Mas ele é o melhor personagem. As melhores cenas são as cenas que ele tá.
Só porque ele aparece fudendo e você ri?
Mas assim, para pensar, ele é o personagem mais real, assim, do filme. Porque assim, você vê lá, ele é encurralado pela múmia. É, tipo, aquela cena lá dele rezando pra múmia, uma das melhores cenas do filme. Tipo, cada hora ele reza pra uma religião diferente. Aí, daqui a pouco ele reza lá em hebraico e fala, ah, você vai ser útil.
É, você que reza a língua dos escravos.
A língua dos escravos.
Encurralados,
né?
Pela múmia. E tipo,
personagem...
salvar. Tipo, pra mim ele é só um cara que assim, que ele quer livrar o dele, tipo, ele quer fazer a parte dele, quer salvar a pele dele. Então, assim, eu não acho assim, que ele é um personagem tão filho da puta, e ao mesmo tempo ele não é um personagem tão maravilhoso. Eu acho que é justamente assim, ele tem um pouco dos dois lados, sabe? É um personagem que não é totalmente maravilhoso como os heróis, e nem totalmente ruim como os vilões. Então, assim, eu acho que ele é mais profundo.
Você veio
mais
aqui
real
pra defender
outros.
A terceira via, Luci?
É, cara, vivi pra alguém defender o Benny. Caraca.
Ele não, pra mim é o personagem mais real.
Não tô defendendo ele. Mas eu acho assim, que ele é o personagem mais engraçado do filme, sabe? Eu mais com mais problemas, assim, conflitos próprios que fazem, tipo, ele trai o melhor amigo dele, o amigo dele tenta salvar ele no final. Então, assim, é só um conflito, assim, que realmente dá algum realismo pras aventuras. E não só, ah, eu vou salvar todo mundo porque eu sou bonzão, ou sou herói. Ou outro, não, eu vou foder todo mundo porque eu sou ruim.
Esse ponto eu te dou. De fato, as cenas com eles são muito engraçadas, assim, e eles muitas vezes, as ações dele muitas vezes ditam o filme, né?
Ó, eu só queria dizer que eu não acho que ele é o personagem mais real, porque o personagem mais real da múmia é o gato que assiste o Motep. É isso.
O mais real são os americanos burros que ignoram o negócio.
Nossa.
Da maldição e morrem. Isso é mais real, porque realidade a pessoa estaria morrendo.
Bom, todo mundo ignora tudo no filme, né?
Sim. É, tudo ali foi inconsequente, né? A Evelyn que leu o livro lá e não era pra ler.
Lê a caralho do livro, não, velho? Dá uma raiva disso.
Ela fala lá, eu nunca ouvi falar de ter sido de ser ruim ler um livro. Qual o problema de ler um livro?
Pois é. Aí leu My Camp.
Leu My Camp. Né? Os americanos lá que abriram a caixa lá, né? Então é isso aí. Né? E depois, aí depois do. Que ele acha essa caixa, né? Essa. Eles abrem lá e revela lá o mapa, né? Aí depois que o chefe da Evelyn queima lá o mapa, eles vão atrás de alguém pra poder levar eles pra cidade lá de Renata, né? Aí eles vão lá ver que o Rick tá preso, né? E vão tiram ele lá da prisão, né? Uma parada que eu acho engraçada aí, depois que eles tiram ele, né? Tava vendo aqui, ela fala, ah, ele é um sujo, esgrenhado, não sei o quê. Aí ele aparece lá todo limpinho, arrumado, tomou banho, cortou o cabelo, ela olha assim, vocês estão falando de quem? Ela olha assim, é isso, gente, tome banho, é isso.
Coisas de filme de Hollywood.
É, o cara só tomou um banho, cortou o cabelo, tava gatão.
Ele passou por um dia de princesa, velho, que porra é essa?
Que daí ele foi um dia de princesa mesmo.
Skincare.
Você tá aí reduzindo o valor de um banho bem tomado por um homem, né? Porque o que a mulher usualmente quer no homem é exatamente isso. Higiene básica.
É, depende de quanto tempo ele ficou preso.
Ai, que ódio!
Foi argumentado.
Né? E aí eles vão lá atrás da... Vão atrás da cidade e tal, eles vão fazer a expedição. E não estão só eles, né? E tá esse grupo de americanos, né? Com outro egiptólogo lá.
Só tem idiota naquele grupo.
É que tá sendo guiado lá pelo Benny, né?
Americanos.
Eu vou falar, as cenas de ação do filme são bem legais, cara.
Uhum.
Sustenta tranquilo, assim, nas cenas de ações, assim. E tu vê que sempre tem uma piadinha ali no meio, né? Tu vê essa cena do Cristão no barco, né?
Uhum.
Aí ele tá ali encostado na parede, tranquilão e tal, não sei o que. Aí dá um tiro do lado, dá um tiro no outro. Aí quando vai quase acertar ela meio que puxa ele pro lado, assim, né? O tiro passa do lado.
Sim.
Assim. É bem engraçado até, né, cara? Essas pitadas de humor, essa mistura do humor, assim, com a ação, acho que funciona muito bem.
A comédia é a sessão da tarde.
É meio autoparódia também, né? Tipo, você vê que o filme não tá se levando a sério, né?
Sim.
Umas paradas super clichês, assim, meio que proposital. E umas piadas, assim, sobre as coisas, próprias coisas que acontecem. Tipo, os caras caem lá do barco, aí o cara fala, ah, vocês ficaram sem os cavalos. Ah, você está do lado errado do rio. Ah, porque, né, tipo, aqueles tiroteios lá, que ninguém acerta ninguém. Né?
Uhum.
Ou então ele acerta, o Breno Frey acerta tudo, atirar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então isso é engraçado também. É legal esse nosso filme se conserva tão a sério.
Afinal...
É, acho que faz isso legal.
Afinal, o apelido dele é Ricochete O'Connell. O cara dá o tiro, a bala bate aqui e acerta.
Mentiroso demais. O timing cômico do filme é incrível, né? Eu acho sensacional. As piadas sempre acertam. É muito engraçado isso, porque tem muito filme de comédia que, mesmo sendo muito bom, você não consegue rir do começo ao fim do filme. E tem momentos, inclusive, que são impróprios pra você rir, porque deveria ser uma cena de ação super carregada. Mas você tá dando risada, porque o que tá acontecendo é muito ridículo. E é tão Sim. ridículo que é divertido. Eu gosto muito.
E tem uma coisa que eu acho que também melhora muito dessa veia cômica do filme até, é a dublagem. A dublagem desse filme é sensacional.
Ah, sim!
Né, que é o Guilherme Briggs dublando o Rick, a Silvia Salusti, acho que é assim que se fala, dublando a Evelyn, o Marco Antônio interpretando o Jonathan, o Alexandre Moreno, o Benny. Cara, esse time de dublagem é muito bom, né? E o capitão lá, o aviador lá, dublado pelo Orlando Drummond, muito bom, cara.
Eu nunca vi esse filme no original.
Eu já vi. No, assim, é bom, óbvio, né? Porque, mas a dublagem melhora um pouquinho o filme também, eu acho.
Tem falta nostalgia também. A gente reviu em inglês no Netflix, tem, né? Mas a dublagem realmente é muito boa.
E pra tu ver que eu gosto muito, tem muito, o time de comédia é muito bom... Quando eles vão lá, eles acham um livro negro, né? Os americanos, né? E a Eve lá, eles estão com a chave, né? Eles não conseguem abrir, né? Aí a Eve pega lá o livro, né? Ela vai abrir, aí dá aquele uivo do vento, né? Aí o Conan fala, não se preocupa não, isso acontece todo momento. É muito isso bom, cara.
Vento.
Não, ele vai, isso acontece sempre, não se preocupa não. Muito bom, cara. Essas piadinhas, essas tiradas, assim, é muito engraçado, cara, muito bom. Aí ela abre o livro, né, começa a ler e traz aí o nosso querido Imhotep de volta aí à vida.
Toso. Digo, okay. Ceboso, vilão, odeio ele.
E Panic.
Aí vem aqueles efeitos bonitos dos escaravelhos ali. O do Imhotep eu ainda achei legal, vou te falar.
Eu vou te falar, acho maneiro também.
Principalmente quando ele tá pegando a forma dele, aí passa os escaravelhos assim por dentro da cara dele, assim. Oh. Aí, ele começa a mastigar um, assim. Pô, eu achei muito bom, cara.
A carne voltando pro corpo também é muito bom.
Sim,
sim.
Agora eu não revi faz tempo, então não sei dizer pra você se ainda se sustenta. Os meninos que viram recentemente podem dizer, mas eu me lembro que na época eu ficava uma sim. mistura de nojo com... absolutamente hipnotizada, sabe? Pro momento da carne se refazendo, assim. Sensacional.
Uhum.
Adorava aquela merda.
Ainda é uma cena muito boa.
E tem aquela cena clássica que o escaravelho tá passando pelo rosto dele e aí entra pelo buraco da bochecha, ele vai e come, tá ligado?
Sim.
Nossa, cara, assim, aquilo dali é outra coisa que me dá um nojo, que eu fico assim... Que nojo, cara.
Lancinho.
Essa é
nessa parte que ele é...
Proteína.
Ressuscitado, sei lá como que a gente pode falar. O filme, ele fica meio... É, vibe meio terrorzinho, né?
Sim.
É, ele fica tentando te dar um sustinho, ele não... Só a trilha sonora que muda um pouquinho, mas agora essa parte é que ele meio que vira um filme de terror, né? Ele tenta virar um filme de terror.
É, ele dá uns jumpscares ali, né? Sobre quando abre a... Quando eles abrem a...
Tumba.
A tumba do Imhotep e tal, né? Aí eles descobrem lá que ele foi mumificado vivo, né? Tinha. A carne dele ainda tava meio que fresca, né? Fresca não, né? Tava úmida, né?
Isso.
É porque, na verdade, o processo que ele passa não é necessariamente a mumificação. A galera que, trabalha pra ele, que é mumificado vivo, mas, tipo assim, o que ele passa, tipo, uma maldição pra ele passar a dor eterna.
Sim.
Então, ele nunca vai estar 100% completo e efetivamente mumificado. Por isso que a gente vê ele se reconstruindo e tal no processo dele. É uma maldição de poder, né, velho? Tipo assim, vive em agonia pro resto da eternidade, filho da puta.
Exato. Tanto que falam, isso, né, que tem umas marcas no sarcófago que foram marcas de unha por dentro, né? Tipo,
isso.
Ele tava vivo o tempo inteiro ali. É bem doido. É engraçado isso que a gente tá falando da comédia, né? Eu acho que esses filmes clássicos da Universal, né, esses monstros clássicos assim, eles vinham muito com a carga do terror e do pavor, assim, no final das contas, e quando foram fazer a ressurreição desses filmes, muitas vezes começaram a pensar, tipo, tá, mas como é que a gente consegue levar isso a sério, sabe, e eu acho que o cinema passou por uma fase muito cínica, e acho que ainda passa um pouco, de tipo, cara, ninguém mais leva isso a sério, sabe, então pra onde a gente pode recorrer é pra comédia, assim, né, tipo, deixar isso meio escrachado pra fazer que as pessoas ainda se relacionem, e funcionou muito bem na Múmia.
Sim.
Eu acho que nesse caso foi um acerto, assim.
Sim, sim. Acho que é os dois, né? Acho que é e também pro lado da aventura, né?
Sim.
Que aí eu tô cagando regra, né? Eu acho que eles viram que era algo que tava em falta, né? Também. Eu pelo menos entendo, né? Esse tipo de filme, né? É que a gente já teve Pânico, né? Então tava tendo revival do terror de novo, né? Então, sei lá, porque como o primeiro lá era o mais terror, talvez ir por um outro caminho, né? Não sei. Uhum. Não sei se foi essa ideia e tal, né? Mas realmente funcionou muito, muito bem.
Mas eu acho que também, talvez o pessoal saiba falar melhor do que eu, a Universal, ela tem esses monstros, né? Que são...
Sim.
Figurinha registrada deles, assim, né?
Sim.
E eles, de tempos em tempos, tentam justamente voltar com eles, assim, e nem sempre funciona, mas... Tanto que recentemente teve um novo A Múmia, né, que tava tentando justamente fazer um universo expandido dos monstros, seria uma coisa meio...
Dores.
Vingadores, meio a Liga Extraordinária dos monstros, assim, não deu certo, tanto que pararam no primeiro, mas também teve, por exemplo, o Homem Invisível, né, que também é um vilão clássico da Universal e que deu super certo, o filme é muito bom, e que foi um ótimo remake, assim, deram uma atualizada muito boa na franquia e tal. Então, de tempos em tempos, eles tentam voltar com essas criaturas.
E eu acho que tem que voltar mesmo. Esses monstros clássicos, eu já disse isso algumas vezes, esses monstros clássicos da Universal, as histórias clássicas da Disney e tal, eu acho que são histórias que você tem que recontar, pra mim tem que recontar de tempos em tempos, você trazer pra um, sempre trazer essas histórias pra um público novo, com uma nova roupagem e tal, com a linguagem da época que foi lançado e tal, que eu acho que é interessante de ter, cara, eu acho.
Tá dizendo então que o lance é TikTok da Disney.
Do nada. Que aleatório.
Não, mas eu concordo com essa vibe de que tempos em tempos a gente tem que pegar esses contos, né, mais antigos, com os irmãos Greens e refazer pra não... Tipo assim, a história todo mundo já sabe, o plot principal, né, tipo o Chapeuzinho Vermelho, a garota que vai entrar na floresta e vai tentar ser morta por um lobo, né, e vamos adaptar isso de uma maneira diferente, né. Tem lá o Garoto da Capa Vermelha, que é horrível aquele filme, né, mas assim, o plot é legal. Esse Drácula, a história não contada, na minha cabeça era o primeiro desses Vingadores monstros, né? Ia ser o Drácula, depois foi a Múmia. Aí eu tava esperando ter outros e não tiveram. Eu acho muito maneiro. Eu adoro o filme do Bram Stoker. Assim, pra mim, aquilo dali é um dos melhores filmes de vampiro já feito. É incrível. Mas esse filme eu também gosto pra caraca. Acho bem legal.
Então, eu concordo até a página 3. Porque, veja, tem obras, eu acho que valem a pena de boa a gente revisitar, porque passou um tempo e tal. Mas, por exemplo, o Drácula em si, eu já não aguento mais. Uhum. Honestamente, não tem mais nenhum outro vampiro na desgraça da Transilvânia, sabe? Quantos filmes do Drácula existem, gente?
Sim. Trazendo um pouco mais pro contemporâneo, pra filme de herói, né? É esse lance do filme do Homem-Aranha, né? Que toda hora
nossa,
filme do Homem-Aranha, do Batman também, né?
Sim.
Tanto herói pra explorar e...
É, pois é. Tem...
Sim, sim, eu concordo. Eu acho que a saturação do vampiro também se deu a um pouco por questão de Crepúsculo, que a gente teve anos seguidos histórias de vampiro, né? Então esse tema meio que, tanto vampiro quanto lobisomem, ficou um pouco tipo, ok. Zumbi, né? Zumbi, eu particularmente, quando a gente gravou lá o I'm Dead, que teve aí na Netflix recente, eu falei, filme de zumbi hoje em dia pra mim é galhofa. Eu não consigo, tipo, ver, tipo, esperando ter um sustinho, um medo em alguma cena. Tem algumas cenas um pouco tensas, é normal, pelo menos acho que da natureza humana, a gente torcer pra galera ficar viva, né, sobreviver. Mas eu não consigo levar a sério.
Cara, vai... filme de zumbi americano eu nunca consegui levar a sério na minha vida, nenhum deles. Nem quando eu era guri no Resident Evil lá na...
Pois
sabe,
é.
Muito...
Porra, mas Resident Evil sua referência também.
É, pois é, mas é, foi referência por um tempo. Tanto que, tipo, vai vir agora o novo Resident Evil, e o cara, o pelo trailer, porque trailer é foda, né? Mas, tipo assim, as imagens que saíram e tudo mais, tá muito foda. Tipo, eu vi o trailer recentemente no cinema e, cara, a sensação da tela escura, o som alto, aquela tela gigante na tua cara, muito bom. Eu tô torcendo muito pra que o filme seja bom.
Eu concordo aí. Cadê o filme do Morcego Verde?
Ai, que ódio. Não chegou, não peguei. Desculpa.
Era o herói que o Zé Carioca fazia.
Ah, tá. É.
A ideia de trazer os vilões eu acho ainda melhor do que efetivamente trazer essas figuras já carimbadas milionésimas vezes. Fazer filme de vilão, que efetivamente seja vilão, tá? Tipo, não vamos passar assim um pano e falar, não, poxa, coitada, ela tem um passado triste.
É culpa da sociedade.
É culpa da sociedade.
Ah, não aguento mais vilão ser anti-herói, não aguento mais.
É, não quero, eu quero vilão, eu quero a história do vilão virando vilão, filho da puta. Vilão, de verdade, matando pessoas, vilão, é isso. Eu assisti 3 filmes de Hannibal feliz, eu quero ver vilão, sabe? Mas pegar a mesma coisa, tipo, 45 Batman, 85 Drácula, não aguento mais não.
Tem uma curiosidade legal aqui, que o papel do Brandon Fraser, do Rick O'Connor, ele foi oferecido pro Tom Cruise, pro Brad Pitt, o Matt Damon, o Ben Affleck. Geral recusou, achou que não ia ser algo muito bom. E olha, Tom Cruise.
É. Fez
o último.
É, olha aí.
Caralho. A volta que a vida dá.
É, essa terra plana capota mesmo.
Ah,
é. Ele pode ter recebido um salário muito maior do que o Brandon Fraser recebeu na época? Pode, hoje em dia. Mas não vai ter a expectativa de uma sequência. Nunca.
Mas não ficou no coração do povo?
É, esse filme não... não, esse, não. Pegar esse mesmo filme assim, botar o Tom Cruise, não seria a mesma coisa.
Não seria, não.
Não seria.
Fala de novo a lista.
É, Tom Cruise, Brad Pitt, Matt Damon e Ben Affleck.
E digo mais, nenhum deles. Nenhum deles tem o timing cômico do Brandon.
Não, nem.
Nenhum deles daria certo.
Não ia rolar, não.
Talvez o Ben Affleck, na época que o Ben Affleck era jovenzinho, fazia umas comédias ok.
É.
Talvez.
Talvez.
Mas ele era muito mais pegado à comédia romântica, sabe? Ele era o cara da comédia romântica porque ele era bonito, aspas aí no bonito. Ele só era bonito. Eu vi o filme dele e só falei, ok.
Ele era meio canastrão.
Sim!
Sim, sim.
É, o Matt Damon só funciona quando precisa ser resgatado. É isso.
Sim.
Meu Deus.
É, não mentiu.
Então, se fosse assim, talvez fosse outro filme, talvez, sei lá, aí funcionasse, mas...
Matt Damon servia pra ser o irmão da Rachel, eu acho.
Pô.
Não, eu acho que nem é como irmão.
Cara, na verdade, tem um papel dele exatamente com esse tipo de timing cômico de ser salvado, que eu não vou lembrar agora o nome do filme, porque, né... óbvio, mas é exatamente essa, ele te mete algumas roubadas e ele tá sempre, tipo, sendo resgatado e é engraçadinho, eu acho que cabia, assim, como irmão da Eve.
Eu achei que Bel ia falar, ele se mete Damon.
Que ódio!
Desculpa.
A mamãe ressuscita, né? O Benny vai lá e se volta lá pra ajudar o Imhotep, né? Que essa cena realmente, como o Luciano falou lá pô, eu gosto bastante, né? Ele começa a rezar lá uma de...
Benny.
Defensor de Benny aí, né? Nunca imaginei que o Benny teria um fã-clube. É isso.
A gente vai chegar numa cena que eu acho mais engraçada do que
só pela aquela abertura, eles lá na guerra. O cara, ele chega e fala pro Benny Fraser, a sua força me dá força. E logo depois você correr.
A sua força me dá força, é maravilhoso. Eu sou teu amigo, cara. Eu jamais te abandonaria. Aí ele pega a galera lá que abriu pra pegar a carne, né, a língua, pra poder se reconstruir, né. Ele pega lá o do cara lá do óculos, né, ele pega os olhos e a língua dele, né.
É, porque a profecia diz que quem, a pessoa que se atrever a abrir a caixa, né, terá as suas entranhas e tudo consumidas pelo verme que vaga no deserto, que é a múmia, né? Porque o Imhotep, ele, tipo, como a gente falou que ele foi trancado vivo, uhum. Foi negado a ele, a momificação é um processo do pós-além, né? Então sim. Você morre, mesmo você, pô, isso é uma coisa mais pra alto escalão, pra faraó, pessoa assim, rica, né? Mas todo mundo, quando morre, você vai pós-além e tem a sua vida ok. Agora você ser trancafiado vivo, isolado, não tem nenhum ritual, é pra você, tua alma ficar presa naquele ponto, você não morrer, você não viver, ficar imóvel ali. É um dos castigos que foram até quase retirados de livro. A Eve fala isso, é tipo assim, ela, eu quase não li isso, né? Quando eu estudei, que é uma coisa muito rara de acontecer. Aí o Imhotep ressuscita e todo mundo que abriu a arca, apesar da Eve ter lido o livro, né, ter completado o ritual que ficou meio que inacabado, ele vai atrás das pessoas que abriram as arcas.
Sim, e pegaram aquele, não é jarro, né?
É uma urna, né?
Tipo uma urna, pegaram aquelas urnazinhas que ele precisava pra fazer o ritual lá, pra trazer a Naxxonamun de volta, né, também, né? Ele precisava daqueles bagulho lá. O efeito ali eu ainda acho bacana, cara. Dos caras ali, se, quando o cara morre lá, vira aquele bonequinho, aquele zumbizinho morto lá, verde, né? Pô, é bonitinho ainda, cara.
O maluco sem olho é foda.
Sim, é muito bem feito. Até hoje. Dá um pouco de agonia. Aí que tá. Eu não tenho. Pô, você não tem língua, você não consegue falar de fato, né? Ele ainda conseguia balbuciar coisas? Não sei. Não...
Você consegue emitir o ar, né?
Não, você consegue. São sons quase não inaudíveis, né? Mas, tipo assim, é difícil de distinguir, não tem uma pronúncia boa.
Ah, tá.
O que vai produzir, na verdade, são as suas cordas vocais, não a língua, né?
Isso.
A língua é pra você efetivamente conseguir falar. Mas o que vai produzir o som são as cordas.
É, ainda mais que tiraram a língua do outro, de verdade, pra fazer assim.
esse cara sacrificou pro papel mesmo. Isso que entrar no personagem mesmo.
E a Marina Rui Barbosa não queria cortar o cabelo, né?
Eles voltam lá pra cidade, né? Aí eles descobrem lá que o chefe dela, ele é dessa guilda lá que quer impedir a volta do Imhotep e tal. Eles descobrem lá que o Imhotep tem interesse na Eve, né? Porque ele quer usar o corpo dela pra reviver a Naxxonamun, né?
Fora que ela também tem uma questão de ascendência, né? Parece que, tipo, ela é metade egípcia.
Ela é metade egípcia, é isso.
Que a linhagem da mãe dela teria, assim, tipo, daria pra ligar com a Naxxonamun também, uma coisa assim.
Sim, aí depois isso é um pouco mais explicado no segundo filme, né?
Sim.
Que ela é descendente de Nefertiti?
Isso. Nefertiti, tipo assim, o Imperador Seth tinha a filha Nefertiti e a segunda esposa, a outra concubina, era Naxxonamun.
Ah, é.
E o Imhotep era meio que, vamos assim, aspas, o tio, né? O cara era amigão ali do pai e teve essa traição toda. Por isso que ela tá muito ligada com a história do Imhotep. E outra coisa, parabéns, hein, que a garota que fez a atriz que fez a Naxxonamun, tipo, aparece 4 segundos de filme no primeiro, o pessoal decide trazer ela de volta pro mesmo papel no segundo filme, né?
É a beleza.
Porra, nossa, aquela...
Inclusive, vamos fazer esse parêntese aqui pra gente fazer o bom e velho... todo mundo ser bem gado da múmia, porque que elenco, meus amigos.
Nossa, sim.
Que povo bonito, sabe? Que povo gostoso. Claramente um dos filmes formadores da minha bissexualidade. O que é Rachel Wake com aquela uma linha de sobrancelha? Que
sim.
Vocês assistiram o filme, vocês vão ver que ela tinha literalmente uma linha de sobrancelha. É triste.
É o...
E olha pra ela, mais lindíssima. A Patrícia Velasquez que faz a Naxxonamun. Meu Deus, que mulher. Que mulher, que coisa bonita, bronzeada, que coisa, sabe? O Odette Fer, que é o que faz o
Ardette.
É. Meu, que homem gostoso.
Aquela beleza rústica. Cabeludo,
meu Deus.
Beleza rústica.
Ele tem cara de que não toma banho há 3 dias e ainda assim eu tinha uma crush.
Pô, mas aí é deserto, né? Tem que economizar.
Limpa com areia, pô.
Não tinha um oásis por perto pro homem se banhar. O Imhotep, minha gente, o meu problema com o homem careca e com o homem cabeludo nasce exatamente nesse filme, porque os dois estão ali.
Mas como é no deserto, a areia ali faz a esfoliação toda hora na pele, pô, skincare é direto.
É exato.
O Imhotep brilhava, inclusive, a alma dele vagando esfoliou toda a carne que ele não tinha, porque o bicho não tinha um defeito.
queria dizer, envelheceu mal? Envelheceu mal.
Nem sei
qual que hoje eu nunca vi.
Já, vocês devem ter visto ele em filme, não lembra. Vocês não devem estar conseguindo ligar a cara dele a quem ele é.
É, alguém aqui viu Jack Ryan?
Não.
Ele aparece no Jack Ryan. Acho que é na segunda temporada.
Van Damme, uau.
O próprio J.I. Joe, ele aparece.
É mesmo?
Aham.
Uhum. Diamante de Sangue e tal.
Ele tem vários. Sério, vocês não devem estar lembrando a cara dele, mas o cara... É porque envelheceu demais, sabe? O tempo não foi bom com ele.
E o Deus é covarde,
né? Pô, o cara tem 3 mil anos, né? Pô, dá um desconto,
mas
né?
O cara é uma múmia, pô.
3 mil anos aí, pô.
Anos ainda e vocês estão falando esses negócios, velho. Qual foi? É legal falar que, tipo, ele é africano e o Ordad também é Israel.
Ai, que foda.
É. Eles têm ali uma origem, né, diferenciada. Não temos apenas americanos cagados fazendo esse filme. Acho massa. Uhum.
Não, ele. Aí que tá. Ele falou que com isso ia vir as 10 pragas do Egito, né? Aí eu sei que aí aparece ali a primeira, né? Que é os gafanhotos e tal. Eu não lembrava, é aquilo, minha mãe tá vendo a novela aí da Record, essa novela da Record que tá reprisando. Não. É, ele lembrava que meteoro era uma das pragas. É real? Isso é coisa do filme?
Não cairá em fogo, algo assim.
Porra, amigo!
Ah, tá.
Toma aí o Apocalipse, que é o melhor livro da Bíblia.
Ah, eu não li a Bíblia.
Aquele momento, para os nossos ouvintes, as 10 pragas do Egito são: sangue nas águas do Nilo, chão coberto por rãs, homem de animais, infestado e olho.
Check.
O dia virou noite por causa das moscas. A morte dos outros animais. Úlceras e chagas. Pedras caem do céu e destroem plantações. Nuvens de gafanhoto. Sim, eu só pesquisei no
filme. Tem tudo isso, cara, no filme. É que não, tipo, não dá ênfase, né? Eles falam da... Tipo assim, eles só falam, na verdade, da água do Nilo, né? Ele fala do Nilo, a água do Nilo vira sangue e o resto tudo acontece naturalmente. Todo mundo fica, ok, o mundo tá acabando. Tem a nuvem, tem o... Aí vai vir o exército dos leprosos, né? Que tem, pra mim, a melhor cena, que o Jonathan... Como é que eu vou fugir aqui dos leprosos, da múmia? Eu vou me enfiar no meio deles e vou ficar falando a mesma coisa que eles. E funciona, cara. Essa, pra mim, é a melhor cena de assim, com tão cômico do filme inteiro. Ela é disparada.
Ah, essa cena do Jonathan é maravilhosa, cara. É maravilhosa. E te ensinando como sobreviver no apocalipse zumbi, né? Seja um zumbi. É isso.
Que ódio.
Aí ele tá quase voltando à forma dele, né? A forma saindo lá do Munhá, né? Saindo da forma decrépita, né? Eu também gosto muito que quando ele usa o gato lá pra espantar o Imhotep, né?
Eu amo aquela cena.
Olha
eu
o gatinho.
Olha o gatinho.
O bicho se desfaz em areia e vai embora. Corrido.
É porque gato é um bicho pra você não se subestimar, né?
É.
Quem é dono de gato sabe.
E faz todo sentido dentro do filme, né? Porque os gatos eram efetivamente adorados como os deuses no Egito, né? Bastet é uma grande, poderosa deusa da época. Sim. Então, só teria ficado melhor pra mim se o gato fosse preto. Aí era aquele, assim, 100% na casinha. Mas como já tem muito preconceito, talvez o gato ser branco também seja...
Sim.
Tem que ser aquele gato sem pelo.
Nossa, sim. Seria incrível.
Tem uma múmia gato também. Atacando as pessoas.
Múmia gato.
Tá, é uma célula do nada.
Não, porque tinha múmia gato. Ficavam os gatos. Então podia ter uma. Ele tinha um gatinho lá, também foi condenado. E aí o gato não voltou aqui.
Do gato.
E, tipo, tá aí,
a múmia fica usando lá o gato. Vai lá, gato. Mata as pessoas.
Vai, gato.
Gato múmia. Vai, gato múmia. Caraca.
Pokémon tá diferente.
Luciano faz a fanfic dele.
Vamos fazer esse roteiro aí, Luciano, porque...
Não, porque o Diego falou, né, que o cara fez o filme da noite no museu também, não fez? Então, podia ter uma versão terror do Antônio.
Caraca.
E as pessoas iam lá matando as pessoas.
O cara é do cinema, né, meus amigos? O cara é do cinema.
Profissionalismo.
Que aí eles descobrem que pra poder derrotar o Imhotep, eles precisam do livro de Ra, né, o livro dourado, né?
Sim. Isso.
Porque, cara, um livro dourado pra mim não faz sentido nenhum, cara.
O Ale do Sol, né? Ficar cego.
Pois é, cara. Como é que... Primeiro, carregar esse livro, né? Que é, pô, é pesado pra caralho.
É.
Ler esse livro.
No final.
Coincidentemente, é a mesma chave pra abrir os dois livros, né? Né?
É, porque a chave da vida e da morte.
Né? Dualidade, né, pai?
Olha aí.
É. Inclusive, a coleção de DVD da Múmia é o livro de Ra. A embalagemzinha em volta. É, eu acho foda essa coleção. Apesar de ser DVD, eu compraria.
Pra guardar, né? Porque
é, exatamente. Pra...
Nem tem mais.
Mas aí uma parada que eu não entendi no filme. Eles estão lá, estão resolvendo essa parada. O Benny, ele foge com um monte de ouro e tal. Ele consegue fugir com um monte de item. Por que diabos ele voltou pra tumba? Eu não entendi.
É, isso é uma loucura.
Ganância.
É ganância. Eu tipo, ele encheu um saco. Ele encheu um saco, colocou no camelo. Acho que foi no camelo.
Isso,
só que sim. Também, ele queria encher mais um saco. Então ele volta pra encher mais um. Só que tudo que ele volta, ele se esbarra no negócio e se tranca.
Era uma desculpa pra matar o personagem.
É bem isso, é. É,
também.
Luciano tá revoltado.
Mas é coerente com tudo que o personagem fez.
Com certeza, não, faz sentido. É estranho, porque é realmente muito mais é coerente com o personagem.
Não, mas o cara acha uma sala inteira cheia de ouro. Ele vai levar só uma sacolinha. Ele vai querer.
Meu amigo
tava
afundando aquela merda.
Ele não sabia na hora. Na hora tava tudo em pé.
Pois é.
Outra frase ótima sem contexto aí, ó.
O irmão da Rachel Weisz também fica tentado a pegar o ouro, né?
Isso, sim. Quase fica lá.
Tem que alguém puxar ele, né? Ou seja, a moral do filme é tem amigo.
E é engraçado que isso acontece duas vezes, né? Porque tá a cena da alma imortal ali saindo do corpo do Imhotep é muito maneiro, né? Quando eles falam as palavras do livro, né? Vem aquelas... É biga, né? E tira ele da alma dele, assim, a imortalidade dele. Eu achei a representação muito maneira. Aí eles estão fugindo, né? Aí o Jonathan deixa cair o livro. A Eve tenta pegar. Não, deixa isso pra lá. Aí ele puxa e o Connor puxa ela, né? Aí eles passam pela sala do tesouro. Ele quer pegar alguma coisa. Ele fala, não, deixa isso aí, né? Os dois deixam isso aí, né? Aí ele... Puxa o Jonathan.
Ela queria conhecimento.
Então, eu acho que o Jonathan é o personagem mais real do filme, na
mas
verdade.
Ele é muito irritante.
Ele é irritante, ele é meio babaca, ele é. Mas ele é real, porque veja, ele é uma pessoa que tem uma família, efetivamente. Tem ali o código de conduta dele, é basicamente formado pela Evelyn, né? Ele é a pessoa que tá sempre a um passo de, poxa, podia fazer isso aqui errado, mas não. Talvez eu me foda. Opa, minha irmã disse que não vou fazer. Ele é uma pessoa que tem um código de conduta ali meio cinza, né? Ele rouba as coisas, a gente vê ele roubar, inclusive, quase se dá mal várias vezes durante. Mas ele não é efetivamente ruim o suficiente pra abandonar as pessoas que gostam dele. Nem pra fazer alcoroto pra essas pessoas, efetivamente, assim. Não tem nenhuma grande falha nele, mas ele é um ser humano médio. Ele é a pessoa que vai ficar tentada a ver pedraria, um monte de ouro, um monte de coisa. Ele é a pessoa que vai se cagar de medo, porque tem um monte de coisa absurda acontecendo naquele momento que a cabeça dele não consegue compreender. Mas ele ainda é a pessoa que vai escolher o bem e salvar as pessoas que importam pra ele no final do dia. Eu acho ele o personagem mais real.
E isso se repete no segundo filme.
Muito.
No terceiro também, sendo essa pessoa sempre.
E sempre perdendo o tesouro, é isso.
No terceiro, spoiler aqui pra quem não viu, gente, o filme já é antigo... Termina o filme, ele falando, eu vou pro Peru, que lá não tem múmia, não tem nada, porque todo lugar onde ele vai tem múmia. Aí vem uma notícia de jornal no crédito, assim, descobertas múmias no Peru.
É, porra, muito bom.
Ou seja, o chamariz de coisa errada é ele.
Ele é o ser humano médio abrindo o tesouro que aparece do mar, do nada. Pois sabe? É. Fala, largue isso lá. Não, porque a gente achou aqui um sarcófago, vamos abrir. É 2021, filho da puta, largue isso lá.
E só voltando aí também, eu gosto da cena, que é a cena do avião, né? Que ele faz aquela paredão de areia, né? Aí eu não sei por que cargas d'água o Conor decidiu, vou dar tiro na areia.
Desespero, né?
Porque ele é homem?
Meu irmão, o morto-vivo ressuscitou, a areia tá criando forma agora, tu acha que o cara vai parar pra pensar em lógica?
Vou dar tiro, é isso.
Ele é um americano com uma arma, você esperava o quê? É,
exatamente.
Tá aqui o meu diálogo. O diálogo é um 3-8 na mão dele.
Que ódio.
Né, cara? E aí depois eles conseguem sair lá, né? Qual é o nome do... Ah, eu esqueci o nome do cara, do líder lá da milícia lá.
Kardep
lá, ele consegue sair, né? Porque ele tinha enfrentado as múmias lá, né? Pra eles conseguirem passar, né? Ele aparece lá, né? E acaba tudo bem, né? E aí eles vão embora, né? Ah, pô, não levei nada, né? Mas o Conor malandro lá botou uns ourinhos lá na algibeira lá do camelo.
Não foi,
né?
Ele não. Não,
na
foi
verdade,
ele não, foi o do Benny.
É do Benny que ele pegou, né? Ah, tá.
Ele só fez subir no camelo.
Ah, olha aí.
Ele tá acabando levando sem saber a grana toda.
O Benny foi o anjo do cara, né? Olha aí.
Porra, alguma coisa de boa ele tinha que fazer pra essa amizade, né?
Pois é, né? Verdade.
Aquele cara escapar é muito aqueles filmes que o cara, tipo, faz uma fuga incrível e fica assim, tipo, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas você não vê nada do que aconteceu. São coisas totalmente improváveis, mas o cara escapou.
Sim.
20 no dado.
Sem um real, né?
É.
É, mas tecnicamente, a múmia também foi meio burra no final, porque, tipo, ele foi de peito aberto, estando mortal pra cima do Brendan Fraser.
Esse é o seu momento, Fernando. Qual foi o erro do Imhotep? Eu levantei a bola, você tá
vendo? Velho, velho, vocês têm que entender que o único erro do Imhotep é mais de uma.
Aí teve a sequência em 2001, né? O Retorno da Múmia, que eu gosto, né? Aí já aparece o filho dele, né? É um filme bacana. E em 2008 a gente teve o terceiro, né? Que esse eu não vi. Esse eu não me animei em assistir, não. Então eu não vi.
É ok, cara. Assim, ele tem sacadas, tem piadas muito boas, né? É, eu já falei uma que não vou falar outras, mas por causa de você mesmo, pra não estragar a tua imersão, se você quiser ver algum dia. Mas ele não é tão bom quanto os outros dois. Os outros dois, eles são muito fechadinhos e completam bem certinho ali. O dinamismo dos dois filmes é sensacional. Agora o 3 é ok.
Tem também o desenho animado. Foi de 2001.
Nossa.
Também.
Nossa, o desenho era ruim.
O desenho é muito bom.
Não, o desenho era ruim, desculpa.
É ruim ou bom?
Não era ruim.
É bom, é bom.
É ruim.
É bom.
Olha só, o único desenho baseado em filme que era bom era do MIB, só.
E eu lembrei.
Eu não lembro dele.
O desenho pra mim com múmia é Múmias Vivas, né, gente?
Ai, que bom. Lá vem as
múmias. Eu tinha medo desse desenho, não via.
Nossa, eu adorava.
Eu adorava. Vocês podem perceber que eu conheço a música até hoje.
Eu também.
O desenho é baseado na história do dois, né? O filho deles bota
o bracelete
do Rei Escorpião e eles passam, tipo assim, o desenho inteiro indo atrás de coisas pra tentar tirar o bracelete do menino. Acho que é isso a história. No último episódio eles conseguem tirar. Aí eu lembro que aconteceu alguma parada que ele botava o bracelete de novo. Aí eles ficavam tipo, continua, e nunca teve.
Ah, meu filho.
Continua.
É uma vergonha nessa cara aqui.
Sobre o segundo filme, eu queria só deixar aí, né? Caso a gente não faça esse clube do filme ou não tenha nenhum tipo de menção. A luta da Nux Naman, da Eve, as duas no tempo passado, né? De Nefertiti e Anax Naman.
Lutando com o Sai, amigos. Né?
Poxa!
Bom demais.
Antes da Electra Nath tomar meu coração com aquela espada perfeita, elas duas chegaram ali em 2001 e fizeram a luta incrível, viu? Muito bem coreografada, as mulheres tá bonita pra caralho. Queria, inclusive, pegar as duas.
As duas lutas, a do no passado, quando ela tem o flashback.
E a no presente também.
E a do presente, isso é incrível. E eu queria essas duas lutas com a trilha sonora de Mulher Maravilha gritando uma mulher no fundo, ou a de Duna, porque aparece a Zendaya aparece na tela, aí vem tipo do Mulher Maravilha.
Sim. Os girls de TikToker já foram. A ideia que foi lançada.
Galera jovem aí, faz isso.
Jovem.
faça seu trabalho.
E assim, então, o segundo filme, porque o Escorpião Rei pode até ser ruim, mas o Dwayne The Rock é ótimo. Cabeludo. Com
sempre ganha
metade da testa aparecendo sem cabelo. Muito bom, que é muito bom aquela peruca.
Famoso Calveludo.
Ai, gente, nacional. Sensacional demais.
E ele não fala nada o filme inteiro.
Exatamente esse lance de mostrar as duas lutas no passado e no futuro, é esse mesmo.
E também teve um jogo de PS1, né? Do primeiro Múmia.
PS2, eu acho.
Não, PS1. PS1.
PS1?
PS1 ainda. E bom, alguém tem mais alguma coisa pra falar aí?
Só que a frase que eu citei no começo do programa, né? Viva hoje, lute amanhã, que é um daqueles mags, o líder dos mags fala pro Connor, né?
Sim,
que é um dos meus motes de vida, assim, até hoje. É uma frase que me impactou muito e até hoje eu lembro dela. Acho foda.
É, não faça. Faça amanhã que você não precisa fazer hoje. É isso.
Faça amanhã. Faça nunca que você não precisa fazer hoje.
Tem sempre amanhã pra fazer o que você deveria fazer hoje.
Sim. Mas fora a brincadeira, de fato é uma frase interessante, né?
Sim.
Eu tô aqui rindo de tristeza, porque tanto pode ser interpretado como a pessoa que procrastina a vida inteira, porque sempre tem uma manhã,
Mas também pode ser interpretado do jeito realmente. Hoje em dia, hoje, a luta não vale a pena. Mas amanhã, melhor preparado, você pode sobreviver e conquistar o que você deseja.
Exatamente.
Soa meio coach, mas é verdade.
Mas é uma boa frase. A gente tem que lembrar que os coaches pegaram coisas legais e transformaram em coisas ruins, tá ligado?
A frase do Rock 6 é legal, mas os coaches estragaram.
Pois é.
Qual é a frase do Rock 6?
É o curso que ele faz com o filho.
O quanto você apanha, é o quanto você bate, sim, quanto você aguenta apanhar.
Isso.
Nossa, eu ouvi isso. Meu professor botou um vídeo motivacional que dizia um negócio desse.
Ah,
Diego,
não, pelo
muda
amor
a
de...
música pra ir lá e contar a história do professor.
Não, eu não tenho o que dizer. Eu só tenho vídeos para mandar. Tenho vários links, tá? Quem quiser vídeo motivacional, eu tenho. Porque toda aula ele abre com um vídeo motivacional. E é isso. A aula é de quê?
Não é tipo
de programação.
Da escola, é um... Ah! Meu Deus, eu achei...
Pois é, eu tô pagando para isso.
Caraca.
Nossa, esse efeito do Escorpião Rei é horrível demais, meu Deus do céu.
É triste.
Que delícia.
Você achava que era ruim e você vê pior aí.
A gente só lembra disso, né? Acaba lembrando mais do efeito horrível do que do filme, que é muito bom.
Exato.
Não, eu nem lembrava desse efeito. Eu juro pra você, eu só tinha preservado a memória boa. Eu abri agora e fiquei olhando o papel e falando, meu Deus, era ruim assim mesmo.
Faltou dinheiro no final.
Teve orçamento, porque o filme fez um sucesso do caralho, mas...
Alguém faltou um orçamento. Alguém desviou.
Não, era o máximo que dava pra fazer, cara. E é isso.
Se, que pôde, né?
Se você vê o Matrix 2 aí, que é da... Mas acho que é bem próximo. A cena lá do Neo lutando contra os agentes Smith também é bem ruim, cara.
Não, todos os filmes do Matrix são ótimos.
Não são, mas tudo bem.
Okay.
Dos jumpscares lá, eu achei que ficou muito contido, assim. Eu não sei, acho que eles iam fazer uma aventura mais livezinha. Tem muito a ver com o que o João falou nisso, de ser parecido com o Indiana Jones, esse negócio de mistura de aventura e humor, todo aquele negócio das alavancas com as armadilhas, etc. Outra coisa que acho legal esses filmes, assim, por mais que tenham algumas coisas meio erradas, assim, de informações, sabe? Eu acho que é legal porque desperta um pouco o interesse das pessoas, conhecer mais coisas do Egito Antigo. Eu, por exemplo, assim, eu no interesse assim, em conhecer mais esse tipo do Egito, foi muito por causa daquele filme Stargate, tipo, uma viagem totalmente louca, assim, né?
Excelente filme.
Egípcios, alienígenas, caramba. Mas é legal, assim, porque você acaba depois tendo contato, assim, com um conhecimento mais real, né? Até porque, assim, sempre tem algumas coisas que eles se apropriam, assim, e desvirtuam, assim. Que é engraçado, é essa questão deles usarem o Imhotep, assim, como vilão, sendo que, assim, o verdadeiro Imhotep, tipo, não foi um vilão e nem foi uma pessoa, foi demonizada e esquecida pela história, pelo contrário, ele foi considerado um dos primeiros arquitetos da história, ele fez o que é considerada a primeira pirâmide da egípcia, que era a pirâmide de Djoser. Ele também era pioneiro da medicina. E ele, assim, ele era foi uma das únicas pessoas que não era, assim, faraó nem da família real, assim. E depois ele passou a ser cultuado. É tipo como essas pessoas que são beatificadas no santos na Igreja Católica. Uhum. Então, muito tempo tinha cultos pra ele, né? Então, é engraçado isso, ele ter virado um vilão, assim. E ainda mais com um faraó que, assim, não era um faraó que viveu na época dele, um faraó que viveu, tipo assim, 1000 anos depois dele ter morrido. E eu lembro que, assim, uns 2 ou 3 anos atrás, eu li alguma coisa sobre uma múmia, né, que estava no Museu do Egito, que tinha identificado, que chamava a Múmia que Grita, que é uma múmia que tinha uma pessoa que foi realmente enterrada viva, e depois chegaram à conclusão de que era um príncipe que tinha envergonhado a família, que era filho do Ramsés, e esse era um castigo que era feito para as pessoas que tinham levado uma vida, tinham tido alguma coisa ruim, feito alguma coisa ruim na sua vida. Não estava dizendo lá que era que tinha, ele tinha planejado matar o pai para tomar o poder, mas aí na mesma matéria estava dizendo que isso era improvável, mas não estava dizendo nada muito claro, assim, em relação a isso.
Várias estreita.
O paleontólogo fez a fofoca pela metade, não estou satisfeita.
Caso de família.
Fofoca boa. Então, eu boto a culpa em que eu quiser. Podia ter sido antropólogo, egiptólogo. Eu botei a culpa no paleontólogo dessa vez. Oxi.
Caralho, tinha nenhum dinossauro.
Mas se ligue, o Luciano começou falando assim, que tipo, tem umas coisas erradas no filme. Mas, gente, assim, do fundo do coração, os três múmias, eles têm, obviamente, incongruências e tal. Mas a gente tem filmes como Deuses do Egito.
Nossa,
né?
Deuses do Egito é muito pior, eu acho.
Sabe? Então, tipo...
E eu fui no cinema ver isso.
Que eu nem me incomodo. Eu realmente nem me incomodo com as coisas que estão, tipo, claramente incongruentes no filme. Claramente.
Esse é aquele que é com cara do 300? Ou não?
É com o cara do Game of Thrones, o Lannister lá.
E com o cara do 300 que eu me importo é o Rodrigo Santoro. Então, que cara.
O Leone,
tá? Então não é Pantera, não é Pantera as duas que a gente tá falando.
Esse é com o Gerard Butler.
Esse é o Leone.
O Regicida.
Eu não vi esse filme, não, mas eu vi uma cena.
Então, eu também não tive esse prazer, porque falou assim: vou fazer coisa sobre o Egito e vou botar branco. Eu já não sei, né? Eu me pô. Mas tem vários, não tem só esse não. Que a galera fez coisa muito ruim. Tipo, Fúria de Titãs é ruim também pra caralho. Tem, acho que tem uma Êxodo ruim também. Né?
Imortais.
Não. Imortais é horroroso.
Imortais, nossa.
Não é Egito, mas é horroroso.
De Egito que o Xambé ou Moisés.
Isso, nossa, esse aí também é outro que é. Porra.
A lista deus, vai sim, velho.
O deus do Egito, o único deus que a gente fala que é egípcio mesmo, que poderia, é o Shadik, que ele faz o top. É o único que tu bota e tá. Isso aí seria o meu. Aí tu me bota o Gerard Butler como. Acho que ele faz o 7.
Eles podiam ter parado na Elizabeth Taylor como Cleópatra, que já era ruim demais. mas não. Eles continuam fazendo essas coisas até hoje. Ó, Record aí.
Só tem brasileiro.
Ai, que ódio!
Pariu. Vai que eles botam Crivella lá fazendo papel de mundo, aí vai dar certo.
Aí vai dar certo. Aí tá
coerente. Não, assim, a gente falou de coisas ruins que aconteceram com o Grant, também teve coisas ruins, assim, não historicamente falando, mas, tipo, pessoal, tipo, o Múmia, principalmente o Múmia 3, ele foi um dos principais fatores pro Brendan Fraser ter problemas na carreira dele. Por causa das cenas de ação, de explosão e tudo mais, ele, acho que ele fraturou a coluna, teve um desvio de hérnia, uma coisa assim. Por isso que ele deu uma sumida da TV por muito tempo, e isso gerou depressão pra ele. Aí, como a gente sabe, depressão mexe com tudo. É o cara ganha peso, isso e aquilo, né? E ele é um...
A esposa resolveu chutar ele bem nessa época.
É, também.
Todo o dinheiro dele.
É. Assim. E também teve a questão do abuso que ele relatou ter sofrido também.
Foi uma bola de neve, cara. Aparentemente, ele é um desses caras de Hollywood que não é filho da puta. O que, né, a gente nunca tem certeza.
Mr. Nice Guy mesmo.
É, mas ele aparentemente é um cara do bem. E ele se fudeu para um caralho. Tanto é que quando eu descobri, tipo assim, ele sumiu por muito tempo e eu acreditava piamente que ele tava morto. Aí, quando estreou do Patrol, que foi quando eu vim, tipo, saber que ele tinha voltado, alguém falou assim, não, porque o Brendan Fraser tá em Doom Patrol. Eu falei, vou assistir agora, já neste momento. Eu nem tava mais acompanhando as séries da DC. E vale a pena, inclusive, se vocês gostam do trabalho dele, a gente, inclusive, comentou bastante no chat do Elementar, falar sobre outros filmes do Brendan. Ele é um cara com uma filmografia muito boa e ele é um puta ator.
Ele é muito bom ator. E tá voltando aí, né? Ele do Patrol, né? Vai fazer um filme aí com o Martin Scorsese.
Tem filme pra esse ano dele, achei muito legal isso.
Ele vai fazer o Batgirl, né? Vai ser o Vagalume.
Vilão.
Então ele vai ser o vilão lá. Então, cara, eu fico feliz dele voltar aí pra... Espero que volte aí, volte bem e tal. E tenha mais coisa dele aí, porque ele é muito bom ator mesmo.
É isso. Assistam coisas do Brendan Fraser, assistam a Múmia, todos os três. Mesmo o terceiro. Mesmo com a troca da Rachel Weisz, tem o Jet Li. Gente, o Jet Li tá cabeludo. Vai assistir.
Uma vantagem.
Cara, é uma vantagem. Você já viu o Jet Li cabeludo? Puta merda, eu vou te mandar uma foto.
Todo homem cabeludo é um benefício.
Maria Shampoo. Eu sou Maria Shampoo.
Bom, então é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast Elementar. Espero que vocês tenham curtido, né? Como a Bel falou aí, assistam a Múmia. Acho que tem os dois primeiros na Netflix, né? Então tem facinho pra assistir. O primeiro ainda é muito bom, tem um ritmo legal, tem um bom time de comédia, dublagem excelente. O segundo também é legal. O terceiro, não sei, nunca vi, mas vou conferir a Bel aí. Agradecer o João aí por ter escolhido esse filme aí pra gente gravar, né? Agora
acho que vamos seguir um padrão, né? Porque o João escolheu, tinha escolhido primeiro o Coração de Cavaleiro. Aí a Bel veio e escolheu um filme do Heath Ledger. Será que a Bel vai escolher agora um filme do Brandon Fraser também? Fica aí.
Provavelmente vou, só pra gente completar essa dobradinha que a gente tá fazendo aí na vida,
vai,
né?
Vai escolher Coração de Tinta.
Porra!
E aí?
Aliás, Coração de Tinta podia ser da Lai, né? Que ela gosta mais.
Pode Adoro. Ser, eu não me importo de falar de três filmes do Brandon Fraser, não.
Tá, gente, sem problemas, eu tô aqui. A gente pode falar sobre o De Volta pro Presente. Caraca. Ou o Endiabrado, que legal.
Endiabrado é muito bom, cara.
Endiabrado é bom, Endiabrado.
Porque ele é o homem da caverna.
Esse filme. Coragem. Esse que é o homem da caverna é bom também, cara.
Vai rolar, galera, vai rolar. Elementar Brenda Fraser, vem aí.
Obrigado, gente, por ter ouvido a gente estar aqui. É, se vocês ouviram o Maratona de Sofá, sabe que a gente já encerrou as operações, né? O Maratona acabou, mas eu fico fazendo live de leitura no meu Instagram pessoal, então vão lá em @fernamn, tudo junto. E toda quarta-feira às 9 horas. Toda quarta-feira não, às vezes dá preguiça. Eu tô fazendo leitura. É, ontem, na véspera da gravação desse episódio, eu comecei a ler Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis. E eu terminei Pele Negras, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. A gente vai seguindo por essa linha aí de leitura. É, eu não vou mais fazer tipo um capítulo por dia, porque eu vi que tava muito trabalho, às vezes era muito cansativo. Eu vou fazer só aquela uma horinha mesmo que o Instagram me dá. Mas é isso, quem quiser colar lá, quarta-feira, 9 horas, no meu Instagram. Falou.
Minha paginazinha lá de desenho no Instagram, @jpbl.art. Quem quiser curtir, encomendar, conversar, só será muito bem-vindo.
Ah, se alguém tiver interesse aí, tem um canal do lado do Instagram que eu dica de filmes, Luciano Bugarin Filmes, Bugarin com N, tudo junto. E o canal lá no YouTube, Luciano Bugarin também, valeu.
Julito?
Agradecer o convite aí, e só pra não deixar de dar a dica do Julito, né, é óbvio, né, quando eu vou nos lugares tem que dar dica.
Claro.
Que eu tô muito aí, que adoro o Brendan Fraser, e vou indicar dois filmes dele aí, um chamado Último Gol, não sei se vocês viram, é com Michael Keaton, é maravilhoso esse filme, é um drama. E o Decisões Extremas, né, com Harrison Ford e ele também, que é outro filme maravilhoso também de drama. Pra você ver aí pra você ver as coisas diferentes que o cara faz, que ele não é só comédia e filme de ação. Dois filmes de drama muito bom com ele. É, agradecer o convite, e Twitter e Instagram é @julitogomes. Dá pra ver lá as coisas que eu tô vendo, assistindo, lendo, e foto dos meus filhos reclamando do meu serviço. Tem Julito Coach, tem música, tá tudo lá no Instagram. E na podosfera aí, eu tô lá no Sete Letras Podcast, que né? É @7letraspodcast, e nos agregadores é Sete Letras, que é cultura pop em geral, bastante cinema e série, e agradeço o convite aí, valeu.
Então é isso, gente, reforçar mais uma vez aí, escutem o podcast aí que a gente gravou sobre a Múmia. Maiores vilões do cinema, vai ter link aí no post também. O podcast real, né? Real oficial, né? Não o copy aí daquela MesaCast lá.
Isso, é um podcast, não é só uma entrevista, cara.
Isso aí. Então é isso, gente. Obrigado aí por ter ouvido a gente. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.